No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão em Roraima. Indígenas bloqueiam BR-316 no Maranhão. A DAF prorroga campanha de vacinação contra a tuberculose em Parintins. E Santarém sedia a Conferência Regional da Agricultura Familiar e Comunidades Tradicionais.
Jornal Amazônia é notícia.
Iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que a Polícia Civil de Roraima cumpriu o mandado de busca e apreensão em apoio à Polícia do Ceará. O cumprimento faz parte da segunda fase da Operação Samarte. Saiba mais com Felipe Gustavo.
A Polícia Civil de Roraima cumpriu o mandado de busca e apreensão em uma residência no bairro Tancredo Neves, em apoio à Operação Samarte, deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará. A segunda fase da Operação Samarte, coordenada pela Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro do Ceará, teve início no dia 7 deste mês, com o objetivo de cumprir 40 mandados de busca e apreensão e sequestro de bens, além do bloqueio de contas bancárias de um grupo criminoso do estado do Rio de Janeiro, que possui atuação nacional com tráfico de drogas. Naquela ocasião, a operação ocorreu simultaneamente em cidades do Ceará e em outros 11 estados. Em Roraima, a ação foi realizada na residência de um dos alvos da Operação Samar, onde foram apreendidos um cofre, telefones, celular e relógios e documentos. Todo o material será encaminhado à Polícia Civil do Ceará. Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério Público realizou operação contra invasor do Parque Estadual Guajará-Mirim, em Rondônia. O suspeito já respondeu 2 processos por crimes ambientais. Os detalhes com Raila Vareda.
A ação denominada Persister, desencadeada nesta quinta-feira na região de Nova Mamoré, próxima à fronteira com a Bolívia, executou mandado de prisão preventiva, busca e apreensão, além de quebra de sigilos telefônicos e telemáticos contra um indivíduo suspeito de utilizar a área de preservação Parque Estadual Guajará-Mirim. O Ministério Público informou que o homem em questão também está sendo investigado na Operação Mapinguari, que tem como objetivo combater invasões no referido parque. O suspeito já enfrentou 2 processos por crimes ambientais praticados na unidade de conservação e, em repetidas vezes, permitiu que parte do seu rebanho entrasse na área de preservação. De acordo com o MP, as ações do invasor têm resultado em danos ambientais significativos ao local. No mês de agosto, por ordem judicial, foi realizada a desocupação geral do parque. Durante os primeiros 18 dias da Operação Mapinguari, mais de R$24 milhões foram aplicados em multas. A Operação Persister é coordenada pelo Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente, o GAEMA, e pela Promotoria de Justiça de Guajará-Mirim, com o apoio da Polícia Militar do Estado por meio do Batalhão de Polícia Ambiental. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
E indígenas bloquearam a BR-316 no Maranhão. A interdição aconteceu nesta quinta-feira. A reportagem é de Matheus do Brasil.
Indígenas de 3 etnias protestaram contra mudanças na lei relacionada à demarcação de ocupação de terras indígenas. A manifestação aconteceu na BR-316, no estado do Maranhão. Ela ficou interditada por 8 horas nessa quinta-feira. Os indígenas reagem sempre que o marco temporal entra em pauta no Congresso Nacional. Desta vez, deputados e senadores pretendiam avaliar se derrubam ou não os vetos do presidente Lula referentes a 34 pontos do projeto de lei que propõe mudanças na demarcação de terras indígenas. O projeto estabelece que esses povos só terão direito aos territórios que eram ocupados ou reivindicados até a data da atual Constituição, em 5 de outubro de 1988, tese que já foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. A manifestação no Vale do Pindaré, no estado do Maranhão, mobilizou todas as etnias da região, Guajajara, Caapó e Auaguajá. Assim que ficaram sabendo que a avaliação no Congresso seria adiada, os indígenas liberaram o tráfego, que resultou em cerca de 5 quilômetros de congestionamento de cada lado da rodovia. O cacique Antônio Wilson Guajajara não descarta outras manifestações.
A gente recebeu uma notícia que foi suspensa, mas a gente também está sendo orientado que é para a gente ficar ainda atento sempre, porque qualquer momento eles podem de novo botar em pauta, né, para ser votado. Então a gente está sempre atento aqui para qualquer momento a gente retornar de novo aqui para fazer a nossa manifestação.
Da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão, Matheus do Brasil, para a Rede Notícias da Amazônia.
A seguir, Secretaria de Saúde cumpre apenas 55% das metas no Amazonas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E a Secretaria de Saúde do Amazonas cumpriu apenas 55% das metas estabelecidas para 2022. O Conselho reprovou um relatório de gestão. Confira com Bruno Elander.
Por 6 votos contra 3, o Conselho Estadual de Saúde reprovou o relatório anual de gestão da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas de 2022. Entre as justificativas da reprovação, a principal é o cumprimento de apenas 55% das metas estabelecidas pela própria Secretaria para o ano de 2022. O parecer da reprovação diz que, além do descumprimento de 45% das metas, as justificativas da Secretaria de Estado de Saúde são insatisfatórias sobre o não alcance, fato este que acarreta impactos na saúde da população do Amazonas e coloca grupos de risco em perigo. O documento diz ainda que as alegações da Secretaria de Saúde não são condizentes com a realidade elencada no relatório. A justificativa da reprovação revela ainda o insuficiente desempenho do presidente do Conselho Estadual de Saúde, que é o próprio secretário estadual de saúde, Anuar Samad, para alterar a legislação do Conselho, que ainda permite que ele seja o presidente, o que contribui para a falta de autonomia do Conselho e que colabora diretamente para o não alcance das metas competentes ao controle social. Por fim, o Conselho denuncia a falta de transparência em contratos complementares ao SUS, como nos contratos de direito públicos ou concessão de serviço público, as PPPs, ou Organizações Sociais de Saúde, OSS, e nas cooperativas. Procurada, a Secretaria de Estado de Saúde não se manifestou sobre o assunto. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Vigilância Sanitária vai intensificar a fiscalização em Santarém. A operação inicia nesta segunda-feira. Liege Costa traz as informações.
A Secretaria Municipal de Saúde, a Censa de Santarém, por meio da Vigilância Sanitária, inicia na próxima segunda-feira, dia 28 deste mês, e segue até o dia 8 de dezembro, a Operação Natal Legal. A ação tem como objetivo fiscalizar mercados, feiras e supermercados para garantir a qualidade dos alimentos comercializados durante o período natalino. Durante as ações, os fiscais da Vigilância Sanitária devem verificar o armazenamento, a higiene, a manipulação e a exposição dos alimentos. Também devem ser realizadas orientações aos comerciantes sobre as boas práticas de manipulação de alimentos. Segundo Marcelino Xavier, coordenador do Núcleo Técnico de Vigilância e Saúde, a Operação Natal Legal é importante para garantir a segurança dos alimentos consumidos pela população durante o Natal.
Essa operação natalina, ela tem o intuito de assegurar para a população que esses alimentos que vão ser comercializados, esses itens, né, da ceia natalina e ceia de ano novo, eles vão estar dentro do prazo de validade, eles vão estar próprios ao consumo. Então, a preocupação da vigilância sanitária em fazer essa fiscalização nesse período, ela é de forma direcionada, para assegurar para toda a população e garantir a saúde pública.
Ainda de acordo com o órgão, ao longo deste ano, foram realizadas 2.413 ações que atestam diretamente o bem-estar da população em Santarém. Entre as iniciativas, destaca-se a notificação de 413 estabelecimentos, a liberação cautelosa de 1.020, orientação em 368 ocasiões e o fechamento, quando necessário, de 173 locais. Em resposta a 79 denúncias, a Vigilância Sanitária interditou 2 locais, realizou 82 apreensões e conduziu buscas em 170 locais. A Operação Natal Legal vai acontecer em todos os mercados, feiras e supermercados do município. A ação, que inicia no dia 27 deste mês, se estende até o dia 8 de dezembro. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
O projeto leva ajuda humanitária a 8 comunidades da região do Arapixuna, em Santarém. A iniciativa acontece em parceria com o Poder Municipal. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Famílias de 8 comunidades localizadas na região do Arapixuna, em Santarém, no Pará, receberam doações de cestas de alimentos e água durante ações do projeto de auxílio humanitário Mãos que Ajudam, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em parceria com a Prefeitura Municipal. As doações chegam para amenizar as problemáticas enfrentadas diante da forte estiagem dos rios, que atinge grande parte das comunidades da região amazônica. Com esse processo de seca dos rios, a maioria das comunidades ficaram isoladas e ou com difícil locomoção, o que dificulta o acesso à alimentação e água potável. Foi a partir dessa realidade que o Mãos que Ajudam, através do Comitê de Autossuficiência e Voluntários do Projeto, fizeram as doações, reforçando o compromisso da ajuda humanitária e ações já desenvolvidas em outros estados do Brasil, como destaca Elkson Freitas, presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em Santarém.
E além dessa mão de obra voluntária dos membros e amigos da igreja, também tem ajuda com material e em situações de emergência e calamidade pública, que foi o que nós fizemos agora nesse último projeto para ajudar os nossos irmãos ribeirinhos que estão passando dificuldades devido à grande seca que tem abalado nossa região, né? A ideia, na realidade, para essa ajuda é isso: tem voluntários que ficam observando quando tem a necessidade, calamidade, e quando está ao nosso alcance, nós fazemos por aqui quando demanda um maior investimento, e aí a gente aciona, vamos dizer que um comitê maior, que é o Comitê de Auxílio Humanitário, e nós conseguimos então fazer essa solicitação, e eles rapidamente atenderam, um processo que em menos de 20 dias o material já estava chegando aqui em Santarém. Ao todo nós conseguimos contemplar com a ajuda cestas básicas e garrafões de 20 litros de água.
Centro do Mar e Marituba, Costa do Mar e Marituba, Ilha do Bom Vento, Tucumatuba, Pinduri, Igarapé-Açu, Alto Jari e Jari do Socorro foram as comunidades beneficiadas na região do Arapixuna, totalizando 302 cestas básicas e 3.020 garrafões de água mineral. O Elkson ressalta que, para além de Santarém, os municípios de Óbidos e Oriximiná devem receber ajuda humanitária através do projeto.
As doações que são feitas através do auxílio humanitário Mãos que Ajudam, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eles dependem da necessidade. Por exemplo, na época da pandemia, foram doadas 60 mil caixas de máscaras descartáveis, bem como luvas e outros material que eram necessários, e naquela época era muito difícil se conseguir. Isso para doação aqui na região. Agora, para a região de Oriximiná, Óbidos e Santarém, comunidades ribeirinhas, foram doadas 1.500 cestas básicas e mais de 15 mil garrafões de 20 litros de água, pois sabemos da necessidade que eles estão tendo de ter acesso à água limpa para o consumo da família.
O Elkson destaca ainda a importância de realizar esse ato solidário junto às famílias ribeirinhas.
Dessa vez nós identificamos a necessidade de ajudar nossos irmãos ribeirinhos, porque durante todo o ano, um povo muito trabalhador que tem fornecido para nós, além da agricultura, nosso consumo de produtos agrícolas, que eles trabalham manual para nos fornecer, eles também fornecem os pescados que nós consumimos. Então nada mais justo de que nesse momento que eles precisam, nós ajudarmos eles para que no futuro eles possam continuar mantendo a tradição, fornecer, voltar a fornecer nosso alimento sempre. E fazemos isso com muito amor e com muito respeito a eles, seguindo o exemplo do Salvador Jesus Cristo sempre.
Para o processo de doações, foi feito um levantamento prévio através da Defesa Civil do município, que ajudou nas entregas, bem como a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, a SEMAP. O programa Mãos que Ajuda foi criado no Brasil em agosto de 2000, com proposta permanente de ajuda humanitária e de serviço comunitário. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, a ADAF, prorrogou a campanha de vacinação contra a tuberculose. O novo prazo segue até o dia 29 de dezembro. Os detalhes com Neucelino Santarém.
A campanha de vacinação contra a brucelose, prevista para encerrar na quarta-feira, dia 30 de novembro, em todo o estado, foi prorrogada para o dia 29 de dezembro deste ano. Helder Fábio Mendes, fiscal agropecuário e médico veterinário da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, ADAF, informa o motivo da prorrogação.
A campanha de vacinação contra brucelose, que são as fêmeas bovinas e bubalinas de 3 a 8 meses, que devem ser vacinadas, foi prorrogada. A campanha se encerrava agora dia 30 de novembro e o governo do Estado prorrogou a campanha. Então, o produtor tem o prazo até 29 de 12. Dezembro, para estar realizando a vacinação e, posteriormente, a notificação da vacina aqui no escritório da DAF. Em virtude dessa questão da estiagem, que afetou muitos municípios e leva os produtores a ter dificuldade de chegar nas propriedades, o médico veterinário que vai até a propriedade realizar essa vacinação também está com dificuldade de chegar. Então, devido à estiagem, foi prorrogado o estado todo do Amazonas a campanha da vacinação contra a brucelose.
O médico veterinário também orienta os produtores quanto ao procedimento para vacinar seus rebanhos.
O produtor, primeiramente, ele deve procurar um médico veterinário que seja habilitado junto à agência de defesa, né? E aí, se o médico veterinário não puder ir realizar a vacina, ele tem os auxiliares que estão capacitados para realizar essa vacinação. Então, o primeiro passo é o produtor procura um médico veterinário e faz o agendamento junto ao médico, né, qual o prazo e qual o dia que ele vai realizar a vacinação das suas fêmeas bovinas e bubalinas.
A contaminação da brucelose pode ocorrer tanto pelo contato direto com animais infectados e suas secreções, como pela ingestão de leite cru e queijo oriundos de leite não pasteurizado. Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Santarém está sediando a primeira Conferência Regional da Agricultura Familiar e Comunidades Tradicionais. O município finaliza a série de conferências regionais. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Representantes da sociedade civil organizada e o poder público participaram nesta sexta-feira em Santarém da primeira Conferência Regional da Agricultura Familiar e Comunidades Tradicionais do Pará. O município finaliza a série de 6 conferências regionais já realizadas em Belém, Abaitetuba, Marabá, Redenção e Altamira. Organizada pela Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, a SEAF, a conferência tem o objetivo de identificar as potencialidades, os desafios, as demandas de aperfeiçoamento, proposições de ações, projetos, programas e políticas públicas de promoção dos agricultores familiares e comunidades tradicionais a serem previstas no Plano Estadual da Agricultura Familiar e Comunidades Tradicionais, como pontua Anderson Serra, diretor de Organização Produtiva e Comunidades Tradicionais da SEAF.
As conferências da Agricultura Familiar e Comunidades Tradicionais são uma iniciativa do Governo do Estado, a partir da Secretaria da Agricultura Familiar, que resolveu discutir com a sociedade civil organizada, organizações de agricultores, associações, sindicatos e cooperativas e governos, as propostas para o aprimoramento, o aperfeiçoamento de políticas públicas para a agricultura familiar. Estamos em todo o estado. Essa é a sexta regional de conferência que reúne as regiões do Tapajós e do Baixo Amazonas. E dia 21 de dezembro faremos a Conferência Estadual da Agricultura Familiar e Comunidades Tradicionais, onde lançaremos o Plano Estadual.
Cássio Pereira, secretário de Estado da Agricultura Familiar, ressalta que as conferências são partes da construção de um pacto de defesa e valorização da agricultura familiar, no qual devem ser definidas as cadeias produtivas de cada região, e ainda é uma oportunidade de apresentar a atuação da secretaria.
É um espaço onde nós estamos apresentando a Secretaria de Agricultura Familiar para todas as regiões do estado do Pará, e nós estamos construindo a primeira política pública específica direcionada à agricultura familiar. O que nós fazemos apresentamos as diretrizes, as orientações estratégicas do Estado, construímos um pacto. As conferências, elas são a parte de construção de um pacto de defesa e valorização da agricultura familiar, onde nós estamos definindo quais são as cadeias produtivas prioritárias para cada uma das regiões do estado do Pará, e nós estamos identificando, à luz dos estudos, das informações já existentes dentro do governo, quais são os temas, quais são as ações que devem ser priorizadas. Assim, nós estamos nos apresentando para a sociedade, demonstrando a forma do que queremos fazer e como queremos fazer.
Para Ivete Bastos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o STTR de Santarém, é importante a participação de todos que atuam direto e indiretamente com a agricultura familiar, no sentido de fazer com que as políticas públicas possam ser efetivadas por parte dos governos.
A gente quer apresentar essas pautas para que a gente também possa ser assistido com política pública, a política de incentivo, a crédito, a mecanização, a irrigação, a valorização, porque nós temos dificuldade com logística, nós temos várias comunidades que ficam sem acesso por causa dos ramais que são intrafegáveis em todas as regiões. Então, falar de agricultura familiar tem que pensar em todo o contexto da produção, da condição que o governo olhe como uma grande importância, não só para o município, mas para o Brasil, para todos, porque além da nossa função de produzir, também nós fazemos a conservação e a preservação dos recursos, porque nós trabalhamos, mas a gente tem valorizado todos os demais recursos, porque a agricultura familiar, ela é muito diversificada.
Em Santarém, a primeira Conferência Regional da Agricultura Familiar e Comunidades Tradicionais aconteceu no auditório da Universidade do Estado do Pará, a UEPA. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Ginho Mazzucchi, da Rádio Castanho FM, no Careiro.
Editorial.
Amigo Rádio 20 da Rede de Notícias da Amazônia, está se aproximando rapidamente o dia em que escolheremos os novos prefeitos e os novos vereadores. É bom lembrar mais uma vez que os prefeitos e vereadores que escolheremos no próximo dia 6 de outubro de 2024 serão os melhores e mais eficazes cabos eleitorais para as eleições de 2026, nas quais escolheremos os novos deputados estaduais e federais, os senadores, governadores e o presidente da República. A grande maioria dos políticos atualmente exercendo cargos nos poderes legislativo e executivo, e eu acrescentaria também no poder judiciário, estão comprometidos única e exclusivamente com os interesses das classes altas. Raros são os políticos comprometidos concretamente com as classes baixas da população. Até a maioria dos pregadores e responsáveis pelas religiões e pelas igrejas promovem o culto a um Deus que quer culto para si e esquece o bem concreto do seu povo. Nesta situação política, social e também religiosa, que escolheremos os nossos representantes políticos a nível mais próximo do povo em geral. Repito, esses que escolheremos em 2024 a nível local serão os cabos eleitorais para as escolhas de 2 anos depois a nível nacional. Quem vai merecer o nosso voto e de nossos parentes e amigos no próximo dia 6 de outubro de 2024? Sugiro 2 qualidades básicas e fundamentais, sem as quais tudo continuará como antes no quartel de Abrantes. Primeiro, no aspecto da vida em geral, na família, no trabalho, nos relacionamentos sociais em geral, o candidato somente merecerá o nosso voto se for uma pessoa que se preocupa com o bem comum acima do bem particular. A pessoa que olha e pensa grande e na sua vida em geral procura o bem de todos. Segundo, tendo em vista que a razão mais básica do agir humano é a visão religiosa, o candidato para merecer o nosso voto deve ter e viver uma religião de cunho coletivo, uma religião cujos fundamentos e preceitos e cultos não visem somente o aspecto individual. Religião que favorece o egoísmo, nem que seja um egoísmo disfarçado de religiosidade e de espiritualidade, não ajuda em nada na construção de uma sociedade família de Deus e de fraternidade universal. Jesus ensinou e testemunhou uma religião totalmente aberta e voltada para o bem comum. Amigo Red Ouvinte, vamos rezar, mas vamos também trabalhar social e politicamente para que o nosso Brasil e a nossa humanidade sejam um lugar de vida boa e digna para todos. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 3850 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Raila Vareda, Matheus do Brasil, Liege Costa, Bruno Elander, Felipe Gustavo, Daniela Pantoja e Neucelino Santarém. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você uma boa noite. Um excelente final de semana.